divulgado o calendário de pagamento do Bolsa Família em 2014. O primeiro pagamento do ano começa no dia 20 de janeiro.
Prorrogado até abril o prazo para a renovação de contratos do FIES.
Autorizada hoje a liberação de quase 7 milhões de reais para 9 municípios do estado do Paraná afetados pelas chuvas.
Segunda-feira, 30 de dezembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil na IBC Serviços, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora mesmo em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! O calendário de pagamentos do programa Bolsa Família para 2014 já está definido.
O benefício atende cerca de 13 milhões e 800 mil famílias brasileiras e é pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Daniela Almeida tem as informações.
O primeiro pagamento do ano está agendado para o dia 20 de janeiro. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome explica que para saber a data em que o beneficiário pode retirar o dinheiro, basta observar o último algarismo do número de identificação social, NIS, impresso no cartão magnético do Bolsa Família. Por exemplo, as famílias com cartões terminados em 1 recebem no primeiro dia do calendário de pagamento e assim por diante. Cartazes com o calendário completo serão fixados em agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas e correspondentes bancários em todo o Brasil. Até o fim de 2014, o governo federal tem como meta incluir mais 600 mil famílias no programa. Anualmente, o Bolsa Família recebe investimentos federais de 24 bilhões de reais para beneficiar famílias pobres e extremamente pobres de todo o país. Mais informações em www.mds.gov.br e pelo telefone 0800-707-2003. 0800-707-2003. A ligação é gratuita. De Brasília, Daniela Almeida.
Estudantes que usam o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior FIES para pagar a faculdade ganharam mais tempo para renovar o contrato do benefício.
Saiba mais na entrevista que a jornalista Patrícia Scarpim fez hoje com o diretor interino de Fundo e Benefícios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Flávio Carlos Pereira.
Até quando os estudantes que participam do FIES podem fazer a renovação semestral?
A renovação semestral foi prorrogada para 30 de abril de 2014. A renovação semestral é aquele procedimento que o estudante vem ao sistema e aceita que ele continue estudando, né? A instituição de ensino informa que ele teve aproveitamento acadêmico acima de 75% e informa que novo valor da mensalidade. O estudante, em seguida, entra no sistema que se chama SISFIES, no portal do MEC, e valida aquelas informações. Então, com isso, o sistema aceita como renovado o financiamento dele.
E quem pode se candidatar ao FIES?
Pode se candidatar todos os estudantes de ensino superior que desejem cursar em escolas que tenham adesão ao FIES e que os cursos sejam habilitados nos finais. A renda máxima que é admitida para financiamento do FIES é uma renda familiar bruta de 20 salários mínimos. E o mínimo que pode comprometer a renda da família é 20%. Então, se o compromisso da mensalidade é inferior a 20%, ele também está impedido de tomar o FIES.
E hoje, quais são as condições de pagamento do FIES?
Depois de 2010, essas condições melhoraram muito. Hoje, ele paga o financiamento em 3 vezes o tempo do financiamento, mais 12 meses. Então, se um estudante pegou um financiamento de 4 anos, ele vai pagar o financiamento em 13 anos. E é 3 vezes 4, mais 12 meses, após o período de carência, que são de 18 meses.
E o estudante que ainda tiver alguma dúvida, tem algum lugar que ele pode esclarecer essas dúvidas?
Nós temos o portal do mec.gov.br, no portal do fnde.gov.br e o telefone 0800 616161.
Flávio Carlos Pereira, diretor interino de Fundo e Benefícios do FNDE. Obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado.
E os estudantes que forem acessar o site do FIES nos próximos dias devem ficar atentos. O Ministério da Educação informa que a página do programa na internet vai passar por manutenção e, por isso, vai ficar fora do ar de amanhã, dia 31, até o dia 4 de janeiro.
Voz do Brasil!
Autorizada hoje a liberação de R$ 6.800.000 para 9 municípios do estado do Paraná. O dinheiro vai ser utilizado na execução de obras de reconstrução de danos causados pelas chuvas que ocorreram durante o ano nos municípios de Bituruna, Cidade Gaúcha, Marquinho, Quedas do Iguaçu, Lindo Oeste, Dois Vizinhos, Santo Antônio do Sudoeste, Irati e Imbituva.
E ainda falando em chuvas, Roberto, o governo federal está prestando socorro e auxílio às vítimas das enchentes que neste final de ano atingiram municípios do Espírito Santo e de Minas Gerais.
Assunto da conversa que o repórter Paulo La Sálvia teve hoje com o secretário nacional de Defesa Civil, Adriano Pereira Júnior.
Como que está a situação agora no Espírito Santo e Minas Gerais?
O Espírito Santo está sob chuvas desde o dia 11 e nós já atingimos agora um período em que essas chuvas, depois de serem muito intensas, ultrapassando qualquer média anual dos últimos anos, elas arrefeceram. Então hoje a situação é de volta à normalidade gradativamente. Ainda temos muitas áreas inundadas, particularmente no Vale do Rio Doce. Temos ainda riscos de escorregamentos, deslizamentos de encostas praticamente em todo o norte do estado e a quantidade de chuva foi muito alta, o terreno está muito encharcado e ainda chove lá, ainda está sujeito a pancadas normais em verão, ainda há um risco de termos algum desastre em alguma área, um escorregamento que possa acontecer. Minas passou por um período bem mais curto de chuvas de muita intensidade, que atingiu o leste do estado, naquela região já quase fronteira, no próprio Vale do Doce, né? E nós tivemos alguns desastres em alguns municípios pequenos e desastres grandes. Pela topografia de Minas, são cidades encravadas em vales e a chuva muito forte, a quantidade de água que desceu daquelas montanhas foi superior à capacidade dos canais e isso houve inundação em algumas cidades mineiras. Mas nós estamos apoiando intensamente o Espírito Santo já há bastante tempo e estamos agora começando o processo para fazer o apoiamento a Minas Gerais.
Qual que é o balanço que o senhor pode fazer das ações que já estão sendo feitas nos dois estados?
São estágios diferentes. O Espírito Santo, nós já estamos trabalhando lá desde o dia 12, 13 desse mês. Então, nós já montamos toda uma estrutura que está trabalhando para propiciar a assistência que a população necessita e levar os recursos complementares que o governo federal aloca para atender estados e municípios. Minas, nós estamos começando a montar esse esquema. À medida em que os municípios mineiros têm mandado para nós a solicitação de reconhecimento federal da situação de emergência, à medida que eles vão pedindo, eles vêm com o pedido desses apoios e nós vamos começar a colocar esse apoio para que eles possam utilizar. Então, Minas está num estágio diferente do Espírito Santo.
O governo federal pode liberar mais recursos ainda neste ano para auxiliar as vítimas das enchentes nos dois estados?
A determinação da presidenta é que não haja, de maneira nenhuma, qualquer obstáculo ao repasse de recursos. Nós temos que atender. Então, nós temos recursos ainda, a secretaria tem recursos, está usando esses recursos para atender Minas Gerais, tem uma reserva para atender o Espírito Santo e deve estar sendo assinada hoje ou amanhã uma nova MP que vai nos dar crédito para nós virarmos o ano.
Ouvimos a entrevista com o secretário nacional de Defesa Civil, Adriano Pereira Júnior, sobre o auxílio às vítimas das enchentes que neste final de ano atingiram municípios do Espírito Santo e de Minas Gerais.
E as chuvas, Roberto, lá no meu estado, o Espírito Santo, já fizeram 24 mortes em 54 municípios afetados. Até o momento, somam 48 mil desabrigados. Eu estava lá de férias e pude ver de perto a situação, principalmente na Serra, o município mais populoso do estado.
Isso mesmo, Kátia. E é na Serra, que fica no norte do estado, ao lado da capital, Vitória, que profissionais cubanos do programa Mais Médicos estão atuando principalmente na prevenção às principais doenças que podem ser contraídas por contato com água de enchentes e alagamentos, como a leptospirose, hepatite, febre tifoide e diarreia. Vera Oliveira tem mais detalhes.
No município de Serra, no Espírito Santo, 19 profissionais cubanos do programa Mais Médicos estão mobilizados no atendimento com um foco em atenção básica às vítimas das enchentes. Em todo o estado, profissionais do programa recebem orientações da equipe da Força Nacional do SUS para atenderem a população desabrigada, monitorando gestantes, hipertensos, diabéticos, crianças com menos de um ano e pessoas em tratamento renal e contra câncer. A médica cubana Aniuska Basques atende vítimas das enchentes em vários alojamentos por dia.
El trabajo es muy importante porque damos el primer atendimiento y también estamos entregando los remedios de presión y diabetes. La importancia es prever que puedan acontecer doenças más graves.
Según el Ministerio de Salud, en el municipio de Serra, cerca de 1.700 personas víctimas de las enchentes están alojadas en 15 abrigos. Para a enfermeira Juacy Gomes, que faz parte do gerenciamento das equipes de assistência às vítimas, pronto atendimento dos médicos cubanos têm ajudado muito.
Solicitamos a ajuda deles, né? E eles estiveram prontamente colaborando. Nossa, toda a importância, porque nesses abrigos tem muitas pessoas que estão passando mal, muitas pessoas que perderam seus medicamentos na enchente, então precisa de ter uma nova avaliação para que esses remédios, né, eles possam continuar tomando. Então, assim, é de grande valia.
Os profissionais do programa Mais Médicos, que atuam nas regiões atingidas pelas cheias no Espírito Santo, estão recebendo orientações da equipe da Força Nacional do SUS. No estado, 114 médicos já estão com um trabalho direcionado à população desabrigada por estarem nas regiões mais atingidas. De Brasília, Vera Oliveira.
E ainda sobre o Mais Médicos, cerca de 23 milhões de brasileiros já são atendidos pelo programa.
São cerca de 6.700 profissionais atuando no interior e nas áreas mais carentes de todo o país.
Esses médicos atuam na atenção básica de mais de 2.100 municípios brasileiros e 28 distritos sanitários especiais indígenas.
E a meta do Ministério da Saúde é atender até março do ano que vem mais de 45 milhões de brasileiros, com um total de 13 mil profissionais. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirma que o Mais Médicos tem o apoio da população.
Mais de 85% da população brasileira aprova o programa, aonde os médicos estão atuando, eu diria que a aprovação é quase de 100%. São profissionais que, inclusive, vão ajudar a mudar um certo paradigma do atendimento médico no nosso país. E esse reforço que ele tem de mais importante, que é o cuidado humanizado, que é cada vez mais importante para os tipos de doenças que nós vamos ter no Brasil.
Lançado em julho deste ano, o programa Mais Médicos tem a meta de ampliar o número de médicos nas regiões carentes do país e acelerar os investimentos em infraestrutura nos hospitais e unidades de saúde.
7h13 no horário brasileiro de verão.
E já tem muita gente de férias, né, Kátia? Que, como você, aproveita para viajar com a família.
É, e para quem vai viajar de carro, como eu fiz, Roberto, alguns cuidados precisam ser tomados antes de pegar a estrada. E para saber o que fazer para ter uma viagem segura, vamos ouvir agora a entrevista que o jornalista Wahb Khalil fez com a inspetora de Polícia Rodoviária Federal, Marisol Mota, sobre a Operação Rodovida, que até março fiscaliza as rodovias federais.
Inspetora, quais os cuidados que o motorista deve ter antes de pegar a estrada neste período de férias?
Primeira coisa é fazer o planejamento da sua viagem. Ela vai ser curta distância, vai ser de longa distância. Esse planejamento não envolve somente as condições do seu veículo, e sim as condições do motorista. A alimentação dele está adequada, para ele não ter uma alimentação pesada, que não vá ter sono durante a viagem. Tudo isso influencia numa condução segura, com atenção. As condições do veículo são aquelas essenciais. As condições do seu pneu está bem calibrado, não está realmente careca, que vai conseguir fazer uma frenagem adequada. Até o limpador de para-brisa é essencial. Esse período é muito chuvoso. Se você não tiver o limpador de para-brisa em condições, você não vai ter a visibilidade para você trafegar numa estrada. Então, realmente, as condições do veículo, manutenção preventiva e as condições do condutor, o planejamento dele da distância é muito importante para uma viagem segura.
A gente consegue perceber vários carros durante o dia andando com farol ligado nas rodovias. Isso é um procedimento certo? É correto?
Exatamente. É uma sugestão, inclusive, porque nas rodovias, quando você trafega, inclusive de dia, com farol aceso, você chama mais atenção. Então, o procedimento que a gente recomenda, evita vários tipos de acidentes. Então, o procedimento certo, sim. O que é errado, que muita gente continua fazendo e causa acidentes, é andar com o alerta ligado. O alerta não deve ser ligado quando está chovendo com o carro em movimento, porque isso confunde o motorista. O alerta deve ser ligado em último
caso, num caso de emergência, com carros assim, fora da rodovia, que realmente necessite daquela situação. Então, não é recomendado andar com o alerta ligado, mas o farol aceso é recomendado tanto de dia como à noite.
Muitas pessoas, às vezes, ou elas participam ou elas acabam presenciando um acidente. Neste caso, numa rodovia, qual o procedimento? O que ela deve fazer?
Depende muito do tipo de acidente. Você, a pessoa que acabou de acontecer um acidente, a pessoa vê aquele acidente acontecer, primeiro local, se ela vai tentar ajudar, que ela pare num local seguro, porque ela pode causar um outro acidente. A tendência das pessoas passarem muito devagar vendo um acidente acaba causando outro. Então tem que ter muito cuidado. Então, no caso de socorrer, procurar se posicionar no local seguro, ligar para o nosso 191, nos pedir o socorro imediato, né? E tentar fazer bem a sinalização daquele local enquanto o socorro não chega.
Mais alguma dica de modo especial neste período, inspetora?
As pessoas têm que ter consciência que é férias, então não tenha pressa de chegar. Vamos aquele espírito de cidadão para a rodovia, fazer aquela direção defensiva. Não é? Tem muitas pessoas que, não, estou fazendo certo, eu não vou tirar meu carro, e isso causa um acidente. Toma aquele espírito realmente de cidadão, de participação. Você é responsável tanto pela sua segurança, como de todos os usuários da rodovia. Então, realmente, transitem com esse espírito de paz e paciência. Quem está com criança no carro, leva entretenimento, frutas, brinquedos, para aquela criança ter entretenimento e não ficar impaciente, causando uma impaciência no condutor. Evite conversar com o condutor. E o principal, gente, vamos usar o cinto de segurança no banco traseiro. Várias pessoas não têm esse costume e isso evita vários acidentes graves. O simples fato do uso de segurança do banco traseiro. É uma recomendação muito importante e que acontece acidentes fatais. Você ultrapassar no local indevido não é uma infração, você pode perder sua vida, que a maioria dos acidentes fatais acontece em colisões frontais, que é quando justamente o condutor, na pressa, faz uma ultrapassagem indevida no local proibido.
Ouvimos a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Marisol Mota, sobre a Operação Rodovida, que tem ações até o dia 31 de janeiro para cobrir as festas de fim de ano e as férias escolares.
Depois, a operação volta para cobrir o Carnaval, de 21 de fevereiro a 9 de março de 2014.
Café com a Presidenta.
No programa semanal de rádio Café com a Presidenta, que foi ao ar nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço das principais ações do governo este ano.
O programa foi uma edição do pronunciamento que a presidenta fez em rede nacional de rádio e televisão na noite de ontem.
A presidenta Dilma afirmou que apostar no Brasil é o caminho mais rápido para todos saírem ganhando e que 2014 vai ser ainda melhor para todos os brasileiros.
A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil termina 2013 melhor do que começou e que há motivos para esperar um 2014 melhor. Para a presidenta, as dificuldades enfrentadas pelo país não foram capazes de interromper o ciclo positivo, que tem garantido que a vida dos brasileiros melhore a cada ano.
Não existe nada mais importante para mim do que ver as famílias brasileiras melhorando de vida, mais felizes, mais tranquilas e mais satisfeitas com o fruto do seu trabalho. Por isso, sinto alegria de poder tranquilizar vocês, dizendo-lhes que entrem em 2014 com a certeza que o seu padrão de vida vai ser ainda melhor do que você tem hoje. Sem risco de desemprego, podendo pagar suas prestações, em condições de abrir sua empresa ou ampliar o seu próprio negócio. Entrem em 2014 com toda a energia e otimismo e com a certeza de que a vida vai continuar melhorando.
Ainda no pronunciamento, a presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil alcançou neste ano o menor índice de desemprego da história e que o país está com uma das menores taxas do mundo. A presidenta Dilma também citou o esforço do governo para melhorar a saúde e a educação e para acabar com a miséria no país. Para isso, informou que no orçamento do próximo ano, os setores que vão receber mais recursos são a saúde, educação e o combate à pobreza. De Brasília, Eduardo Biagini.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora o nosso Twitter.
Estamos colocando neste momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
7h20 no horário brasileiro de verão.
Desde a semana passada, a Voz do Brasil faz uma série de entrevistas com os ministros sobre os avanços e desafios do governo federal.
Hoje é a vez da ministra da Cultura, Marta Suplicy, que conversou com a jornalista Aline Bastos. Vamos ouvir.
2013, ano de programas como Vale Cultura. Quais avanços foram apontados nas políticas públicas em 2013?
Primeiro, o Sistema Nacional de Cultura, que avançou na sua implantação, já com todos os estados, menos um que ainda não aderiu. Nós vamos atingir a meta programada muito antes. Depois, no Congresso, tem a aprovação da PEC da Música, que foi importante, porque vai isentar de impostos os CDs e DVDs com obras de artistas brasileiros. Alguns editais muito importantes para mais, como Mais Cultura nas Escolas, o Mais Cultura nas Universidades, os editais da Copa. Também agora você falou do mais importante, que é o Vale. O Vale foi a grande vitória desse ano, o começo da implantação. Mas nós estamos já muito satisfeitos, porque temos 19 operadoras dos cartões que vão produzir e distribuir os cartões, e já temos 1.205 empresas que solicitaram inscrição no programa, e já atingimos 329 mil funcionários. E as empresas e operadoras podem se inscrever. É só entrar no site do Ministério, que é www.cultura.gov.br/valecultura. Podem usar esse cartão os funcionários das empresas que fizerem adesão. E ele vai poder usar em teatro, cinema, artesanato, museu, espetáculo de dança, shows, circo, comprar CD, comprar DVD, comprar livros, revistas, pela internet também vale, jornais, instrumentos musicais, equipamentos de arte visual, festas populares, cursos de arte também vão entrar, audiovisual. Tudo isso está credenciado e pode fazer também acumulativo, né? Porque se comprar um aparelho, um instrumento musical, você tem que guardar uns meses, ou para ir nesses shows mais caros, também guardo uns meses. Vai ser muito bom. Eu acredito que para tantas pessoas nesse Brasil vão poder se beneficiar.
Ministra, 2014, ano de Copa do Mundo, quais os desafios que se projetam aí para 2014 e também que iniciativas devem receber mais investimentos na sua pasta?
Nós vamos ter o Céu das Artes, que são os Centros Educacionais Unificados de Arte e Esporte. Em 2014, nós vamos chegar à proposta 360, acho que nós não atingimos 360, mas nós vamos chegar perto. E nós já inauguramos em várias cidades, mas agora nós vamos começar a implantação dos conteúdos também. Outra atividade que vai ser importantíssima é o Museu Afro, que nós vamos criar em Brasília. E por que em Brasília? Porque Brasília é o coração do Brasil. Nós somos um povo de raiz africana. Os escravos que saíram da África foram 10 milhões. 5 milhões vieram para o Brasil. Nós temos 53% da população brasileira que se declara negra. Então, dá para ter uma ideia da nossa raiz. O que nós comemos, né, a nossa gastronomia com raiz negra, nossa dança, o que a gente gosta de escutar também, a nossa música. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos que ter um museu não de artesanato africano, que já temos alguns bons até, mas esse vai ser um museu de acervo, vai ser um museu que vai ter documentos, vai mostrar como eles vieram. Para falar a verdade, vai ser um museu que vai contar a história não contada.
Eu conversei com a ministra da Cultura, Marta Suplicy. Ministra, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigada. Um bom ano para todos os brasileiros e brasileiras.
Voz do Brasil! Publicado hoje no Diário Oficial, uma portaria do Ministério da Saúde que autoriza o uso do medicamento rituximab no tratamento de 4 tipos de linfoma não Hodgkin.
O linfoma é uma forma de câncer que tem origem nos gânglios do sistema linfático, que é um conjunto composto por órgãos e tecidos que produzem células responsáveis pela imunidade do corpo humano. Esses gânglios são importantes no combate às infecções.
O uso do rituximab foi autorizado depois de terem feito estudos que revelam o aumento da probabilidade de sobrevida dos pacientes tratados com ele.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Divulgado o calendário de pagamento do Bolsa Família em 2014. O primeiro pagamento do ano começa no dia 20 de janeiro.
Prorrogado até abril o prazo para a renovação de contratos do FIES.
Autorizada hoje a liberação de quase 7 milhões de reais para 9 municípios do estado do Paraná afetados pelas chuvas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
E atenção, amanhã, dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, a Voz do Brasil será apresentada normalmente. Apenas não haverá Voz do Brasil no feriado do dia 1º de janeiro.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.